Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Nanda Garcia.
E eu sou a Pamela Mosna. E hoje nós receberemos uma convidada que já é da casa para conversar sobre empreendedorismo em Portugal. Fica com a gente.
Antes de começar, a gente tem que dar um recado importante, como de costume. Você já sabe, agora o Caravela conta com um programa de membros disponível no Apoia-se e no Patreon. Então, se você quer dar uma contribuição mensal pro Caravela e nos ajudar a continuar entregando episódios com mais qualidade e regularidade, vai lá e dá uma olhada nas opções de contribuição.
E nós deixaremos os links todos aqui na nossa descrição do episódio e também no post do Instagram, mas se você já quiser dar uma olhadinha, entra no Apoia-se, que é apoia.se/caravela brasileira para nos apoiar em reais, né, para quem está no Brasil. E se você mora fora do Brasil e recebe em outra moeda, pode colaborar pelo Patreon, no link Patreon, que é patreon.com/caravela brasileira. E também pode encomendar um episódio exclusivo com o tema do seu interesse no apoia.se/meu episódio no Caravela.
E a gente também quer conhecer quem são os nossos ouvintes, onde vocês estão nas redes sociais, porque, como vocês sabem, nos agregadores de podcast não existe, né, a opção de fazer comentário. Então, muitas vezes, a gente tem essa comunicação unilateral. Por isso, vão nas redes sociais, nos deem um alô. E mais, se vocês estiverem na rua para fazer algum exercício físico ou limpando a casa, seja o que for que vocês estiverem fazendo, e quiserem postar uma foto nas redes sociais ouvindo o Caravela Brasileira, usem a hashtag Caravela Brasileira. A gente vai começar a monitorar todas as hashtags que estão nos marcando.
Sim, gente. Agora mesmo, se vocês quiserem, podem nos procurar na rede social que vocês mais utilizam, seja no Instagram, Facebook, Twitter. Procurem por Caravela Brasileira, já vai aparecer provavelmente aí o nosso nome num dos resultados. O Twitter, inclusive, é onde nós postamos todos os links dos nossos episódios. Quem quiser aí maratonar, fica mais fácil de encontrar todos de uma vez só. E assim a gente pode entender melhor, né, quem vocês são, onde vocês gostam mais, onde vocês estão mais, né, em qual rede vocês gostam mais de usar, pra gente criar conteúdos específicos, assim, ou mais conteúdos para essas redes sociais. E também, se vocês gostam dos nossos conteúdos, partilhem o nosso episódio, mesmo com quem não quer morar em Portugal ou quer vir para Portugal, quem sabe, né, essa pessoa não começa a gostar aí pelo que a gente conta das nossas peripécias aqui em Portugal.
Falar sobre o tema de hoje, que é empreendedorismo, nós recebemos a advogada Vanessa Bueno, nossa parceira de outros episódios. A Vanessa é mestre e doutoranda em Direito pela Universidade de Lisboa, vive em Portugal há mais de uma década e atua nas áreas de cidadania e imigrações, direito internacional e brasileiro e empreendedorismo imigrante. E ela também é fundadora do blog O Direito Sem Fronteiras. Muito obrigada, Vanessa, é muito bom te ter aqui mais uma vez para mais um episódio e os ouvintes adoram quando tu participas, então sucesso garantido já.
Obrigada, eu que agradeço novamente o convite. E principalmente para falar sobre esse assunto que eu gosto muito, que é empreendedorismo.
Muito obrigada, Vanessa. Pra gente, é um episódio que a gente já pensou aí por um tempo, né? Que a gente já vem conversando para fazer esse episódio. E vamos, então, tentar trazer algumas dicas e algumas coisas para facilitar o caminho de quem pensa em empreender aqui. E eu gostaria já de começar a... Eu acho que a gente pode começar a falar dos tipos de vistos existentes especificamente para quem pensa em empreender mesmo para cá.
Sim, tem algumas diferenças a depender do perfil da pessoa, não é? Então, nós temos o visto empreendedor, que muita gente conhece ele como D2, ou seja, é aquela pessoa que vem abrir uma atividade, abrir uma empresa, e depois que ela faz essa abertura de empresa, ela pede o visto no país de origem, ou seja, ela vem aqui, formaliza a abertura da empresa, volta para o Brasil para poder pedir o visto via consulado, o VFS, né, que é a empresa intermediária que trabalha com os consulados. Temos também a alternativa de trabalhadores independentes, vamos supor médicos, advogados, arquitetos. Neste caso, qual é a diferença? Porque essas profissões teriam que ter primeiro o reconhecimento da atividade, se for um médico, o reconhecimento da ordem dos médicos, se for advogado, o reconhecimento na ordem dos advogados, para poder submeter também o pedido de de visto para trabalhadores independentes e poder vir cá, então, exercer a sua atividade. Claro, a gente pode chamar isso de empreendedorismo. Sim. Também, né? Apesar de ser ligado à sua área de atividade profissional, mas não deixa de ser empreendedorismo e também é um caminho. Ou seja, é um visto de trabalhador independente. Uma outra alternativa também seria para empreendedores na área da tecnologia, que seria então o Startup Visa, que também está muito ligado a empreendedores, não é? Que já estejam ou com uma empresa formalizada no Brasil na área da tecnologia, ou que tem apenas uma ideia e querem desenvolver. E também por essa via ele pode conseguir vir para cá para empreender.
E eu tenho uma dúvida sobre, principalmente o Startup Visa, inclusive eu acho que tu, né, fez um post esses dias sobre o assunto, né? Até porque a gente está em pleno início do Web Summit, né? E sem dúvida, eu acho que o Web Summit é um dos eventos que também movimenta os interessados pelo Startup Visa. Essas pessoas, elas têm que vir para cá com uma ideia de empresa estruturada. O que que elas precisam? Elas podem vir só com uma ideia na cabeça e um dinheiro para investir ou elas têm que comprovar mais coisas para serem aceitas nesse visto, Vanessa?
É, principalmente tem que ter já a ideia e tem que ter uma reserva, não é? Mas esse dinheiro, na verdade, nem está tão ligado apenas à questão do empreender aqui, mas também para a obtenção da residência. Então, quem tem uma ideia ou quem já começou até já desenvolver no Brasil essa ideia, não é, na área da tecnologia, ele pode submeter uma candidatura numa plataforma que é do IAPMEI. Depois vocês podem até deixar o link, né, dessa entidade.
Sim, com certeza.
É uma entidade pública que recebe esses pedidos e o que que eles fazem? Eles fazem uma seleção e quem ganha, não é, quem for selecionado, pode ser um empreendedor ou a equipa. Por exemplo, posso empreender com outro colega, enfim. Não precisa ser só uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas que já tem uma empresa constituída. E aí é selecionado para uma incubação. Então, é um projeto, na verdade, praticamente de aceleração. Então, a empresa vem, ou a sua ideia, né, selecionada, você vai participar de um pitch e vai ser selecionado, né, com base na inovação que você vai trazer para o país. A empresa é selecionada e vai passar por essa incubação. Então, aí a empresa vai ter várias formações, apoio sobre gestão, apoio jurídico, enfim, tudo que uma empresa, uma startup precisa, não é? Então, existem várias incubadoras certificadas que está também no site do IPAMEI e uma delas pode te selecionar, né? Tá, todos eles fazem parte dessa seleção, essas incubadoras também. E aí, sendo selecionado a sua ideia, isso é uma primeira fase. A segunda fase é o pedido do visto. E até se fala que não quer dizer que a pessoa foi selecionada, a ideia, o visto, esse empreendedor, quer dizer que o visto é garantido. Não.
Ah, ok.
Porque o critério para o visto são outros. Outros que eu vou dizer assim, por exemplo, vamos supor que, como a gente sabe, para uma pessoa conseguir o visto, ele não pode ter uma restrição nos seus antecedentes criminais, vamos supor.
Sim.
O IPAMEI não vai chegar a pedir tal verificação, mas para o visto vai. Vamos supor que a pessoa tenha algum problema. É um impedimento. Só um exemplo.
Uhum. Sim, e nós temos um episódio sobre vistos, né? Para quem quiser voltar lá e não ouviu, ouça, que também é com a participação da Vanessa. Só fica a dica.
Isso que tu falaste agora sobre a questão do startup. Primeiro, esse Visa, Startup Visa, ele é o D7?
Não. Ele foi até criado, se não me engano, há 2 anos atrás, no Web Summit.
Ah.
Assim, foi uma criação que o primeiro-ministro anunciou num dos eventos, se não me engano, foi há 2 anos atrás, no evento do Web Summit, justamente para chamar atenção e angariar mais, digamos assim, sim, empreendedores na área da tecnologia.
Ah, tá. E a IAPMEI, eu já ouvi falar, eu tive uma cadeira de empreendedorismo quando eu fiz o mestrado em marketing, e os dois professores, eu tive duas cadeiras, na verdade, e eles falaram desse IAPMEI. O IAPMEI, então, ele é um instituto do governo. Ele é uma instituição do governo.
Do governo.
Ah, eu não sabia. Eu pensei,
exato,
que ele fosse...
uma instituição pública.
Interessante.
Ele é considerado uma agência para competitividade e inovação. É um organismo da administração pública de apoio à formulação de medidas de inovação e de sustentabilidade empresarial.
Ah, entendi.
E lá tem alguns vales que eles dão para empreendedores todos os anos, que também é o IPAMEI que faz, e que dão assim para os empresários para poder dinamizar, ter algum recurso. Então, todos os anos tem programas ligados assim, à área do empreendedorismo. Então, quem quer empreender tem que estar lá conectado aí IAPMEI.
Sim, e sobre a candidatura que tu mencionou, por exemplo, tem que ser feita via IAPMEI. Então, isso é uma questão que eu queria trazer, mas eu pensei que de repente não ia caber no episódio, mas então, pelo visto, visto, acho que sim, que é a questão do plano de negócios. Então é importante ter um plano de negócios formulado, estruturar, assim, de uma forma organizada, a apresentação.
Exato. É, inclusive, uma das, por exemplo, aqui, quando o empreendedor se candidata, ele tem que preencher um formulário lá na plataforma, né, do IAPMEI, e ele tem que entregar alguns documentos, e um deles é a carta de motivação e a apresentação do projeto. Então, tanto um como o outro, fora o currículo, enfim, os documentos pessoais, mas assim, tanto a carta de motivação como a apresentação do projeto tem muito a ver aí com o plano de negócio. Sim. Ou seja, a empresa ou a ideia, digamos assim, já tem que ter alguma estrutura, uma visão a longo prazo.
E Vanessa, uma empresa da área de tecnologia, que ela já tem um certo faturamento, ela pode ser uma empresa jovem, mas ela já é mais ou menos ali consolidada no seu nicho no Brasil, mas ela quer expandir para Portugal, ela também pode ser elegível para o Startup Visa?
Pode.
Ah, legal.
Pode, porque exatamente o Startup Visa tem esses dois intuitos, ou desenvolver um projeto, ou consolidar empresas que já existem no seu país de origem, mas querem exercer em Portugal, expandir, digamos assim. E aí, como que eles vão também analisar essas empresas? Geralmente, eles vão pedir alguns documentos a mais da empresa para ver se a empresa tem a sua, digamos assim, a sua estrutura econômica, fiscal em dia, não é, para poder ser selecionado. São alguns dos critérios que eles vão verificar.
E só para fechar a questão um pouco sobre isso, o IAPMEI. O IAPMEI, ele poderia ser comparado ao SEBRAE no Brasil, mais ou menos?
Olha, poderia. É que, pronto, aqui ele está específico para tecnologia, né? O SEBRAE lá é mais abrangente, porque abrange não só a área de tecnologia, outras áreas. Mas sim, eu acredito que sim. Poderíamos, a ideia seria a mesma. Só que, pronto, aqui o IAPMEI é específico para tecnologia e inovação.
Ah, ok. É, eu fiz essa pergunta até porque eu acho que é bom fazer essas analogias, às vezes, para quem está no Brasil, para tentar perceber um pouco.
Exato.
Já que a gente está falando desse mundo de startups, empresas jovens, aceleradoras, quem está aqui já com o seu visto, que não é o Startup Visa, também pode se beneficiar de certos projetos de startups para começar a desenvolver o negócio, né, Vanessa?
Sim, sim. É exatamente isso. Porque existem vários outros programas para aceleração de startups ou desenvolvimento de ideias que são promovidas pelo governo português, pela Câmara, pelo IPAMEI ou outras entidades, a ICEP também, que trabalha muito com a questão do empreendedorismo. Inclusive, até o ACM, o Alto Comissariado para as Migrações, existe projeto específico para imigrantes e empreendedores também, que estão aqui já em Portugal. No caso do ACM, acho que nem precisa ter exatamente o título de residência, e que podem se candidatar para desenvolver o seu negócio aqui também, né? Independentemente de já ter vindo do país de origem com essa, digamos, finalidade.
Eu vejo que Portugal, ele quer muito se firmar nessa área, né? Quer ser meio que uma Califórnia dentro da Europa, no sentido, né, de para profissionais informáticos e tudo mais, assim.
É, e agora mais ainda, né, porque se a gente for pensar com a pandemia, com tudo que está acontecendo, quer dizer, vai ser uma demanda ainda maior a área da tecnologia, da informatização, a própria administração pública vai precisar cada vez mais criar mecanismo de contato com seus utentes de forma a usar a tecnologia, né? Tanto que a proposta 2030 do governo, né, a gente teve o Portugal 2020, agora vamos ter o Portugal 2030, e que tem por base mesmo essa questão do desenvolvimento na área da tecnologia. Ou seja, aquilo que a gente já tinha vai continuar a ser um ponto principal, né, de Portugal, de desenvolvimento, a área da inovação.
É, porque eu acho que são três, né? É Europa mais verde, Europa mais digital e eu não me lembro o outro. Mas são três pilares básicos, assim, inclusive da presidência agora de Portugal é uma das coisas que eles vão acelerar também.
Isso mesmo.
Bom, antes de a gente passar pro outro tópico, eu só quero... Então, são três tipos... Então, na verdade, são três vistos que existem para específicos para empreendedorismo, assim, basicamente, como tu citaste. Uhum. E agora, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre os tipos de formação de empresa aqui em Portugal, né?
Okay.
Enfim, que nem tem no Brasil a limitada, SA, por cotas, enfim, aqui como funciona.
Exato, é. Nós temos aqui, eu vou falar das três principais, que seria a sociedade anônima, a sociedade unipessoal por cotas e a sociedade por cotas, né? Que seriam as três, depois tem, claro, tem limitada, enfim, mas essas são as três mais utilizadas. E dentre essas três ainda tem duas mais utilizadas, porque a sociedade anônima não é assim tão comum, porque também tem um valor muito alto para você dar entrada, para você constituir uma empresa. Então, ou a pessoa abre uma sociedade unipessoal, que significa ela é a única sócia, uhum. ou a sociedade por cotas. O que é por cotas? Ah, tem dois sócios, 50% da cota para cada um. Então, essas são as mais comuns, unipessoal e por cotas. Então, o que é preciso para constituir? Claro que eu tenho que ter um capital social mínimo, que no caso, em Portugal, pela lei portuguesa, esse mínimo é um euro, né? Uhum. Mas aí tem que tomar muita atenção o que é esse um euro. Esse um euro é, a gente pode pensar de alguém que já está aqui, vai lá, abre a sociedade com o seu capital social de um euro. Claro que quem vem para o visto empreendedor não vai abrir um capital social de um euro, porque vai ter o seu visto indeferido, não é? Porque eu preciso mostrar aí alguma sustentabilidade do negócio. Aí muita gente fala dos 5 mil euros, né? Que vira até o mito dos 5 mil euros.
Sim.
Que até tem, é um mito, por quê? Porque antes, toda empresa que se abria nesse contexto de cotas, de sociedade por cotas ou unipessoal, a lei exigia 5 mil euros, depois que passou para 1 euro. Só que as pessoas ficaram fixadas na cabeça 5 mil euros. Não quer dizer que precise de 5 mil euros o seu negócio. Depende do tipo de atividade que você vai constituir aqui. Se for uma atividade simples, no sentido, eu estou falando simples no sentido de você não precisar de materiais. De repente, você só precisa de um computador, uma mesa e uma cadeira.
Uhum.
Você não vai precisar de muito investimento. Agora, se você for abrir um comércio, você precisa arrendar um espaço, você precisa de maquinário. Por exemplo, vamos supor, não sei, uma empresa de estética, você vai precisar de materiais, de equipamentos, enfim, uma série de outras coisas que vai precisar de um investimento inicial. Então, aí, você precisa pensar num capital social compatível com o investimento que você vai ter. Porque o capital social é um dinheiro que não vai ficar lá congelado. Eu vou depositar quando eu abro a sociedade, mas eu vou poder usar em nome da sociedade. Ou seja, tudo que eu for comprar para a sociedade, eu vou usar desse dinheiro que está lá. E aí, só uma formalidade que é interessante as pessoas saberem, que é que quem vem empreender para abrir uma empresa tem que ter atenção a algumas situações, que é muito difícil abrir uma empresa do Brasil, tá? Difícil assim, como que eu vou explicar? Não é que é difícil abrir, claro que você pode abrir por procuração, só que tem algumas nuances que a pessoa... É importante que ela esteja aqui em Portugal, é importante que ela conheça primeiro o mercado que ela vai abrir a empresa. Então, vamos supor que eu vou abrir um salão de cabeleireiro. Eu poderia até passar uma procuração para um advogado, abrir o salão de cabeleireiro, mas só que tem algumas nuances que eu vou precisar cumprir, como, por exemplo, integralizar esse capital social, que são apenas 5 dias. Eu preciso de abrir uma conta em nome dessa sociedade. Então, eu vou lá na conservatória, eu abro a sociedade, ou até online, não é? Hoje em dia a gente abre a sociedade na hora, abre online, depois dela constituída, eu tenho 5 dias para integralizar o capital social. Normalmente não se consegue abrir uma conta bancária por procuração. Existe uma restrição a isso. Ou seja, eu posso abrir uma conta online? Olha, até posso, só que quando a gente está falando de uma conta em nome de uma pessoa jurídica, é um pouquinho mais complicado. Eles têm algumas restrições. Ou seja, isso pode ser já um obstáculo. Mas não é só isso, porque depois, quando eu for pedir o meu visto, se na análise do pedido o agente da imigração verificar que eu nunca pus os pés em Portugal, ou seja, como que eu vou falar de um país que eu nem conheço?
Uhum.
Entende? Então, eu vou empreender, eu abri uma empresa à distância, e como é que eu vou analisar esse mercado se eu nunca pus os pés aqui? Então, por isso que tem que ter uma lógica. Então, por isso que tem que ser estudado. É preciso que o empreendedor venha primeiro, porque quando ele for fazer o plano de negócio dele, ele vai dizer, eu estive em Portugal, eu analisei o mercado, eu verifiquei como é que é aquele bairro onde eu vou abrir aquele salão. Eu fui estudar, então, aí vai demonstrar conhecimento. Por quê? Porque aqui é muito simples abrir uma empresa, mas ela também fecha.
Uhum.
Né? Então, sim, de 100 que abre, 50 fecha.
Uma questão agora dessa questão da lógica, do que vem primeiro. Eu fico imaginando que para abrir a empresa, esse empresário precisa de um NIF, mas talvez ele ainda não tenha o visto. Então, ele poderia vir, fazer o seu estudo, tirar o NIF, depois retorna para o Brasil e faz a aplicação. Como é que funciona?
Exato. Muito bem lembrado. Esse é um outro procedimento que também precisa ser feito. Aí, pode ser feito por procuração NIF? Até poderia também ser feito por procuração. Também é verdade. Pode ser feito procuração. Mas não é a mesma coisa, percebe? Não é a mesma coisa. Quer dizer, a pessoa acaba passando uma procuração para ser feito vários atos, que depois, na hora que o CEF for analisar, a impressão que dá é que esses atos todos estão sendo feitos com o único objetivo, obter o visto.
Uhum.
E a ideia da lei não é esta apenas. A ideia da lei é, eu quero aqui empreendedores que vão agregar algum valor a Portugal. E isso tem que estar claro no meu pedido. Então, por exemplo, aí eu vou pensar, mas que valor que eu vou agregar se eu abrir só apenas um salão de cabeleireiro. Bom, eu posso contratar uma pessoa e é um posto de trabalho a mais que eu vou garantir. Isso é valor.
Sim.
Entende? Então, no meu projeto, eu tenho que identificar isso. Olha, eu vou abrir esse negócio e o meu planejamento é, daqui um ano, eu vou contratar uma, duas, três pessoas para o meu negócio. Eu vou estar gerando trabalho, né? Postos de trabalho. Isso é gerar valor para o país. Então, por isso que as coisas têm que ser muito bem pensadas, formatadas, para que corra da melhor forma possível. E para as pessoas também não terem surpresa. Porque isso é só... Isso tudo que eu estou dizendo é um conselho, é claro, não é? Cada um faz como achar melhor, mas assim, é a melhor maneira de você evitar surpresas depois. Porque abrir empresa é muito fácil, só que depois, na hora que você for encerrar uma atividade, dá um bocado de trabalho e também se gasta muito dinheiro.
Pois, mas então, para reconhecer o terreno, vamos dizer assim, como é que então um empreendedor tem que fazer? Porque se eu, na medida em que eu não tenho, vamos supor, não tenho visto ainda, não vivo em Portugal, como é que as pessoas devem proceder então, né? Fazer um estudo, porque, ok, vem como turista e de repente utilizar os 3 meses.
Exato, essa é a ideia. Porque esse visto que a gente chama de turista, ele é um visto, na verdade, alargado. Ele é um visto de estada temporária, um visto temporário. E ele pode ser utilizado tanto para turismo, para negócios, para estudo. Esse que a gente chama do Schengen, né?
Sim.
Então, eu posso vir com essa finalidade. Se eu quiser, por exemplo, na imigração, na hora que eu passar e falar, olha, eu tô indo porque eu vou analisar o mercado, vou passar X dias, vou ver isso tudo é justificável. É claro que também é verdade que neste momento isso não é possível de ser feito. Isso é verdade. Não está aberto para isso.
E como funcionaria no caso de e-commerce? Eu tenho um e-commerce no Brasil e eu quero também passar a atuar no mercado português, quero começar a vender os meus produtos dentro da Europa ou dentro de Portugal. Quando é um negócio assim que é majoritariamente virtual, o que, que seria o mais... Claro que cada caso é um caso, a gente está falando aqui no campo mais geral, tá? Até para, né? Cada caso vai ter com certeza as suas nuances, mas seria mais o caso desse e-commerce aplicar para uma startup Visa ou tentar constituir aqui uma empresa? O que, que tu acha, Vanessa, assim?
Olha, depende da situação, porque se for um e-commerce que eu posso, daqui de Portugal, continuar a trabalhar na mesma e ele tendo a base no Brasil, por exemplo, que não necessariamente eu preciso constituir aqui a empresa para o negócio funcionar, o que, que eu posso fazer então? Eu posso aplicar um pedido de visto por rendimentos, que é o D7, não o empreendedor. Então, eu continuo empreendedor no Brasil, mas vou para Portugal com o visto de rendimentos. É uma alternativa.
E a minha empresa atua aqui também em Portugal.
É, porque aí se você atua numa plataforma, aí tem que ver, porque se a renda vier de Portugal, aí eu tenho que construir uma empresa, não é? Ou tenho que formalizar aqui o meu negócio para poder faturar aqui, digamos. Mas se a minha faturação continua no Brasil, a base lá, aí ok. Mas se eu quero ter uma base aqui, ganhar em euro, receber em euro, aí eu tenho que construir uma sociedade.
Ah, ok. Não adianta ter a empresa lá no Brasil, mas ficar pegando o dinheiro da empresa aqui em euro e... Ok. Entendi.
É, faturar. Exato.
Faturar, sim.
Aí se a faturação for por aqui, aí eu teria que ir por aqui, enfim, formalizar e constituir, enfim.
Mas e essa constituição, ela poderia ser, por exemplo, através de uma filial? Tipo, a minha sede no Brasil e eu abro uma filial aqui em Portugal?
É, essa questão da filial...
E essa filial é uma empresa que tem que ser criada.
Exato. É uma filial que a gente pode dizer que é, mas não é na formação jurídica que a gente conhece de filial. Porque como a gente está falando de dois países, não existe essa filial da forma como a gente pensa. Por exemplo, eu abri aqui uma empresa e abri uma sociedade, a sociedade mãe aqui e a sociedade filha no Porto. Não é assim. Eu poderia abrir a mesma, mas juridicamente elas não têm nada a ver uma com a outra. Não se misturam, tá?
Para o consumidor é como se fosse uma filial, né? Nos papéis são duas empresas.
Juridicamente aqui não é. É. Inclusive eu posso abrir uma sociedade com o mesmo nome e tudo, só que até atenção a isso, porque aqui para eu ter um nome que eu quero, eu tenho que pagar por isso e tenho que pedir permissão primeiro. Então eu pago uma taxa e falo, olha, eu quero que o nome seja esse. E aí eu tenho que primeiro sugerir esse nome, eles vão verificar se na União Europeia tem alguém com esse nome ou parecido. Se não tiver, ok, pode usar. Se alguém aqui na União Europeia tiver um nome parecido, não pode usar.
E esse a gente tá falando do nome, no caso, razão social, assim.
Exato.
Que aqui se chama como, Vanessa?
Firma ou denominação social.
Ah, ok.
Tá, e eu quero só voltar um pouquinho ali nas tipos de empresa. A empresa por cota seria, então, a limitada do Brasil, que aqui eles também usam como LDA.
É, exato, é isso mesmo, porque significa que os sócios respondem limitada ao montante do capital social.
Sim.
E é por isso que o capital social não pode ser muito pequeno, porque significa que, se calhar, ele não vai nem fazer face às despesas da sociedade. Na questão do pedido do visto, não é?
Sim, e só assim as cotas. Não precisam ser necessariamente 50-50, pode ser 40-60, 30-70, enfim.
Exato, porque aí cada sócio vai se responsabilizar por aquela cota, né? Uhum. Por exemplo, eu só tenho 10%, me responsabilizo por aquela sociedade só nesses 10%.
Vanessa, perguntando de um assunto que eu acho que todo mundo acha muito chato, que são as responsabilidades tributárias, né? Para essas empresas que a gente citou agora, quais são as principais responsabilidades tributárias que elas têm? E assim, se a gente fizer uma comparação com o Brasil, assim, em que país que esse empresário vai pagar mais imposto?
Uhum. Aqui em Portugal nós temos uma lista de responsabilidades tributárias, não é muito diferente do Brasil em questão de impostos, claro que o valor talvez possa ser diferente, enfim, a gente vai falar sobre isso. Então nós temos o IRS, que é o imposto da pessoa coletiva, imposto de renda de pessoa coletiva, que seria da pessoa jurídica da empresa, não é? E quando é a pessoa singular, pessoa física, é o IRS, então aqui no caso é o IRC. Depois temos o IVA, que não existe no Brasil. É um IVA que é na União Europeia que existe esse imposto, que é o imposto de valor acrescentado, e ele pode ser diferenciado, ele pode ser 23%, 13%, 6%, depende do serviço que você vai trabalhar. Depois nós temos o IES, que é uma informação empresarial simplificada, é uma informação que se entrega anualmente sobre a empresa, sobre o perfil tributário da empresa, e ele tem uma taxa de 80 euros. Tá? Então é um custo fixo anual que a gente entrega essa informação e paga. Tá? Depois temos a segurança social, o mesmo que o INSS, que lá no Brasil também se paga e aqui também. Então eu abri uma atividade e eu já tenho que pagar então a segurança social, que no caso não é a sociedade, é o sócio-gerente. Toda empresa tem que ter um sócio-gerente, logo eu vou pagar sobre o salário do sócio-gerente mais a segurança social, que é 29,6% sobre o ordenado mínimo, tá? Sobre os 635 euros. Uhum. Neste momento. Depois eu tenho um imposto municipal que é chamado de derrama e eu vou pagar 1,5% sobre a matéria coletada, ou seja, sobre aquilo que eu declarei no meu IRC.
Uhum.
Tá bem? Então é isso. Claro que alguns impostos aqui são variáveis, vai depender do montante que eu coletei naquele ano, mas que são os fixos, digamos assim, são impostos que eu sempre vou coletar. Agora, só atenção aqui, o IVA, para também as pessoas que não conhecem perceber, o IVA quem paga não é o empresário só repassa, quem paga é o seu cliente. Então a empresa recolhe, ele vai cobrar, ou seja, eu tenho um produto que custa 100, aí eu tenho que cobrar o IVA, vamos supor que eu tenho que cobrar 23% de IVA, então eu vou cobrar 123 euros desse cliente, vou ficar com 100, não é? E 23 eu vou ter que deixar ali reservado, porque a cada 3 meses eu tenho que pagar para o Estado. Né? É um dinheiro que tem que tomar cuidado, porque eu recebo, ele fica comigo e eu tenho que repassá-lo para o Estado.
Ah, é trimestralmente que se repassa esse valor do IVA, então?
É, normalmente é trimestralmente.
Ah, é por isso então que essa ação do governo agora por causa da pandemia é no final do trimestre, que a gente pode recuperar, pode trocar.
E aí, né? O que ele está tentando fazer? Ele está tentando dar mais prazos, porque muitas empresas acabam abatendo o IVA também dessa maneira. Então vamos supor que eu recebi esses 23% de IVA, mas eu comprei um computador para minha empresa onde eu paguei IVA. Eu vou abater esse IVA desse computador que eu comprei para minha empresa, entende? Então tem esses abatimentos que pode ser que eu não tenha que repassar, porque eu vou abater pelo aquilo que eu comprei.
O IVA, na verdade, o IVA no Brasil é o imposto sobre valor agregado. Lá eles têm como esse nome, imposto sobre valor agregado. Eu vou confessar que eu não lembrava, ouvi falar em IVA quando eu morava no Brasil, mas daí depois
não.
Que eu fui descobrir.
É que isso é recente no Brasil, não é?
Mas aqui eu acho que isso eu acho que é uma proposta de lei ainda que tá, porque eles querem unificar porque hoje nós temos o ICMS e o ISS. E eles querem unificar como é aqui, que é o mais inteligente, na minha opinião.
Sim.
Que é assim como, porque a América Latina, por exemplo, Argentina, Uruguai, é IVA também. Não é mil impostos que tu paga conforme o lugar que tu tá. E eu acho que no Brasil existe essa proposta de lei agora que eles querem unificar também, fazer um imposto único, que eu acho que faz muito sentido, inclusive.
É, aqui eu inclusive encontrei aqui uma matéria que fala IVA no Brasil e entre parênteses ICMS, ou seja.
É o equivalente.
Eu acho que é pra fazer também essa...
É,
a comparação, né? Tipo, o que que seria.
Ótimo.
E Vanessa, a questão dos encargos, assim, pro empresário, o que que é mais caro? Porque no Brasil todo mundo reclama do imposto ser alto, mas eu já ouvi que aqui também os impostos são bem mais caros para quem abre uma empresa.
É, muita gente faz essa pergunta, né, de comparação entre os dois países, mas a verdade é assim, que a tabela de pagamento do IRS, vamos supor, do empresário, né, não da empresa, mas do que o empresário vai pagar, ela é muito maior do que o do Brasil, porque no Brasil a gente sabe que está limitado a 27,5, é o máximo que uma pessoa pode pagar, o empresário pode pagar independente do quanto ele receba. Aqui o máximo é 48%, então até há essa crítica, ou seja, eu posso receber e dar metade, pagar metade para o Estado, e é isso a diferença. É claro que depois eu vou ter que ver lá na tabela o valor que eu vou receber de lucros, dividendos da empresa e ver qual é a tabela, até porque também no Brasil a gente tem que lembrar que lucros e dividendos tem uma coletagem de 6%, então tudo isso tem que ser analisado.
Eu vou fazer aqui só dar meu... Enfim, eu vou dar meu pitaco mesmo, a minha opinião. É só... Eu não sei, eu não acho errado, na verdade, ter essa progressão que existe aqui em Portugal, porque eu acho que é correto, né? Inclusive, o Brasil é muito criticado por não taxar heranças e dividendos, porque justamente tu não devolve para a sociedade o que tu produz, que é para tentar fazer um país melhor. Apesar de Portugal não ser o país perfeito, eu acho que os países nórdicos estão reclamando de Portugal, mas os países nórdicos cobram muito mais de imposto de renda, renda e
muito
tem uma devolução
mais.
Muito maior para a sociedade. Então, eu acho que tem que parar de reclamar, louca. Acho que tem que ter...
Não, eu acho que faz sentido também. Eu acho que concordo com a Pamela.
Eu acho que tem que ter... eu acho que tem que ter mais... lógico, tem que ter a devolutiva, que eu acho que Portugal ainda tem que melhorar em algumas coisas, mas eu acho que tá no caminho, né, até por causa da União Europeia. Eu acho que o Portugal, acho que tem muitas coisas que são boas por causa da União Europeia, né, se não fosse a União Europeia ter algumas diretivas, Portugal poderia estar pior.
É, e os apoios, né, financeiros.
Sim, os apoios, com certeza, que e a exigência de demonstrar os resultados dos apoios, né, tu recebeu tanto e agora o que tu fez com aquele tanto. Então, acho que isso é uma coisa muito positivo.
Exato.
Que tem aqui.
Aliás, Pamela, tocou num assunto que é muito importante para os empresários no Brasil saberem também, porque assim, qualquer programa que se participe aqui e se ganhe e se receba algum dinheiro, principalmente, tudo tem que ser documentado. Cada um cêntimo que eu gaste com aquele dinheiro que me foi, digamos, incentivado, um incentivo, vamos supor assim, né, um incentivo, eu tenho que justificar. Qualquer programa que se participe aqui em Portugal, tudo é muito bem justificado.
Tipo um prêmio de um programa de aceleração em que tu ganha tantos mil euros, por exemplo? Esse seria um exemplo?
Não é bem isso que eu tô a dizer, não. Vamos supor que seria uma...
Linha de crédito que a União Europeia...
Exato, um crédito. Até ter... Exato. Tem vários créditos, por exemplo, no Portugal 2020, tinha aqueles programas de investimento mesmo.
Isso. Tem até o Alentejo 2020, tem vários. Lisboa, 2020.
Exatamente. Teve muitas empresas luz brasileiras que participaram disso, só que assim, eles são muito criteriosos, porque todo o dinheiro que se recebe tem que ser justificado para onde foi, para onde vai. Então, assim, é muito difícil existir corrupção nesses dinheiros que vem da União Europeia, né? Porque é bem, tudo bem, então a pessoa tem que estar preparada, porque às vezes não está com critério de exigência, né? Tão grande assim, mas a verdade é que é bem minucioso.
Sim. É, eu acho isso bem positivo, na verdade. Eu inclusive... Porque tem bastante... Até porque os países mais ricos contribuem com os mais pobres e eles querem que o dinheiro seja bem utilizado, né? Não que seja, não que seja dado, assim, ao vento.
É.
Bom, então, Falando sobre isso, vamos já, eu acho que puxar uma questão, se tu pudesse falar rapidamente, de repente, dos principais custos iniciais que se tem para abrir uma empresa aqui em Portugal, e quais são, então, os incentivos, como tu falou, tanto incentivos desses financiamentos, mas também, de repente, linhas de crédito que são impulsionadas pelo governo, incentivadas para que os bancos façam, para que empreendedores possam, então, acessar melhor, né, aceder melhor uma linha de crédito, enfim, que seja mais adequada ao perfil de um empreendedor.
Ok, em termos de taxa que eu preciso dispor, para constituir a empresa são 360 euros, tá? É a taxa que eu pago para constituir a minha sociedade.
Uhum.
Depois tem uma outra taxa, quando eu quero ter um nome, né, o nome da empresa, por exemplo, ah, já tenho uma empresa no Brasil, eu quero o mesmo nome, então eu vou pagar uma taxa de 75 euros, para poder ter um nome que eu quero. E às vezes nem precisa ser o nome que eu já tenho no Brasil. Às vezes eu quero uma empresa nova, mas eu quero ter aquela identidade. E muita gente paga esse valor, sabe por quê? Porque senão eu tenho que escolher um nome de uma empresa que tenha lá na lista da conservatória dos registros comerciais. E às vezes tem uns nomes bastante estranhos, assim, bem nada a ver. Tem umas coisas assim, bem cometa vermelha, umas coisas assim, bem... Astro, não sei o quê, tem uns nomes bem estranhos. E aí, às vezes, a pessoa...
Eles têm uma lista de nomes até para empresas, então. Assim, uma lista... Eles têm uma lista...
Tem uma lista de nome. Quando a gente vai fazer o pedido da empresa, a Constituição, tem lá uma lista de nomes que a gente já escolhe. Que é um nome que ninguém usou, não tem nada. Então, a gente escolhe. Aí, por exemplo, eu não quero um nome. Eu quero o meu nome. E aí, é até uma formalidade diferente. Porque, primeiro, eu tenho que pedir um certificado de admissibilidade de nome. Então, é um processo que eu faço antes da Constituição da empresa. Pago uma taxa e aí eu vou fazer esse pedido. Aí escrevo lá três nomes, porque não pode ser só um. Eu tenho que dar três alternativas. Alternativa 1, 2 ou 3. Aí eles vão fazer a verificação e no final vão dizer, esse nome pode ser utilizado porque não tem ninguém usando. Aí eles vão me dar um certificado. E aí quando eu for abrir a minha empresa, eu já vou abrir com aquele certificado, porque eu já tenho um nome previamente constituído. Mas tudo tem que se pagar, né?
Sim.
Basicamente é isso, tá? As primeiras despesas. Depois tem que nomear um contabilista também, dependendo da sociedade que você faça. É interessante nomear, principalmente quem vai pedir o visto, isso é importante dizer também. Por quê? Porque você precisa ter uma contabilidade muito bem feitinha, organizada, tá bem? Claro que assim... Eu até não queria usar o nome contabilidade organizada, porque nem sempre é obrigatório, tá? Porque dependendo, por exemplo, se for mais de 60 mil euros de capital social, é obrigatório. Se for menos, não é. Mas é bom ter, no caso do pedido do visto, que é para mostrar que você vem mesmo tudo em dia, não é? E é quando a gente faz a constituição da empresa que tem que nomear um contabilista. Então, pode ser que essa nomeação desse contador já seja uma despesa também para você pagar mensalmente, que tem que ser contabilizado, tá bem? Então, basicamente é isso. É claro que, além dessas taxinhas que tem que ser paga, se eu for ter uma sede ou um escritório virtual, porque eu vou ter que ter uma morada aqui para poder indicar, que isso também é uma outra informação importante que eu não disse lá no começo, mas também para a pessoa ter aqui a sua identidade, porque muita gente contrata escritórios virtuais que não existem. Tem que ter muito cuidado com isso, não é? Ah, eu fiz tudo à distância, contratei o fulano, o ciclano e ninguém sabe como é que é, e vai ver e não é nada daquilo. Porque para eu poder formalizar a empresa, eu tenho que ter um endereço. E aonde eu vou receber as correspondências das finanças, da segurança social, ou seja, não pode ser qualquer endereço. Tem que ter muita atenção a isso. Porque vai estar tudo amarrado a esse endereço, né? Essa morada. Então, por exemplo, se eu tiver que ter uma sede, um salão, um espaço, aí eu vou ter essa despesa também, não é? Por isso que tem que ser tudo muito minucioso e fazer esse plano de negócio, porque vai estar tudo lá essas despesas, né? Para quando o CEF for analisar, então a pessoa vai ter muito claro. Olha, então eu vou gastar X por mês. E eu tenho um capital de Y. Olha, bateu, fechou conta.
E uma outra pergunta só antes de passar também para os incentivos é se aqui também tem a questão de que tem que apresentar um prolabore, é obrigatório a demonstrar que cada sócio vai receber um prolabore, porque no Brasil tem isso, né? No Brasil a gente tem que separar um valor, uma parte, como se fosse o salário do sócio, obrigatoriamente tem que ter, nem que seja um salário mínimo do país.
Aqui talvez você esteja falando do sócio gerente, né?
Então o sócio gerente seria essa obrigatoriedade de separar um salário para ele.
Exato, porque assim, quando eu crio uma sociedade, eu tenho que nomear um sócio-gerente, que é aquele que vai pagar a segurança social, que quando a gente falou sobre os tributos, que é automático, sim, é esse. Então, porque eu tenho que nomear obrigatoriamente sócio-gerente, que pode ser o próprio sócio ou pode ser alguma outra pessoa. Também é verdade, eu, sim, posso nomear qualquer outra pessoa. E esse sócio-gerente é quem vai ter um contrato, ele vai ter que pagar a segurança social, não é? Então vai ter que formalizar.
Entendi. Então agora sobre os incentivos para empreendedores, se existe, enfim.
Sobre os incentivos, existem vários programas do governo. Esses são mais complicados para quem ainda não é empresário, tá? Porque o nível de exigência sobre a empresa, sobre o negócio, é muito grande. Então, geralmente, uhum, é mais fácil conseguir quem já tem uma empresa constituída ou até consolidada, diria, tá? Porque existe, sim, uma segurança maior. Os incentivos aqui, digamos, do banco, algum empréstimo, também para o imigrante é um pouquinho mais complicado, tá? Porque eles vão muito naquela questão do se tem imposto de renda em Portugal. Não vai ter, porque eu acabei de chegar. E até, assim, eu digo isso até porque no imobiliário isso também tem acontecido bastante, que era até mais habitual de se conseguir, já não tá sendo mais, tá? Então tá, uhum, tendo um rigor maior de empréstimos financeiros para estrangeiro. Porque se não tem aqui um imposto de renda, alguma segurança financeira em Portugal, é mais difícil de conseguir. Então não é fácil. Não é que seja impossível, mas não é fácil. Mas vamos supor que ela até tenha uma empresa consolidada no Brasil, demonstre ter recursos, pode ser que neste caso o seu processo vai ser avaliado e você consiga um X valor, mas não venha para cá dependendo só disso. Sim. Venha pensando, ah, então eu vou levar um X e mais X eu vou tentar conseguir, sim, em Portugal. Mas não é fácil.
Eu acho que até tem a ver porque a intenção é que se traga investimento para cá, né? A intenção, exato, não é tanto...
É, que saia daqui, né? E também é pela segurança, não é? Segurança mesmo é financeira, não é? Porque depois, se acontece qualquer coisa, eu não tenho da onde, sim, tirar, não é? Por exemplo, não tenho como executar, né? A pessoa não tem bens, sim, não tem nada aqui, então como que eu vou atrás desse valor?
E uma modalidade, né, que a gente vê muitas pessoas aderindo, principalmente brasileiros, é a modalidade dos recibos verdes, que eu acho que não dá para dizer que não é uma forma de empreender, mas também é uma maneira de poder trabalhar, porque algumas empresas contratam profissionais sendo recibos verdes, né, também tem esse caso. Inclusive, eu sou um exemplo, né, eu, desde que vim para Portugal, depois que eu fiz o meu estágio numa startup lá em Coimbra, como eu já contei em outros episódios, eu acabei me tornando recibos verdes e venho trabalhando dessa forma autônoma, né, desde então. Então, eu queria que tu falasse um pouco, Vanessa, sobre as regras do recibo verde e até se uma pessoa que é recibo verde, né, começa empreendendo com recibo verde, mas daqui a pouco quer abrir uma empresa, quer contratar um funcionário, como configuraria essa situação?
É, quem trabalha com recibos verdes é aquele que nós chamamos que é um empresário em nome individual, né, um empreendedor individual. Então, ele pode vir daquela forma que nós falamos no início. Por exemplo, o exemplo dos médicos, advogados, os engenheiros, eles têm esse perfil, então eu posso abrir essa atividade em nome individual, não é? Ou seja, eu me inscrevi na minha ordem profissional, depois como que eu faço essa abertura dessa atividade, né? Digamos assim, então eu vou nas finanças e abro uma atividade, ou seja, é diferente de quando eu vou na conservatória do registro comercial abrir uma sociedade, aqui eu vou abrir uma atividade, então eu vou nas, que é algo que não existe no Brasil, né? Essa formalidade. O empreendedor vai nas finanças, faz o registro da sua atividade e depois ele vai poder, então, passar a emitir os recibos verdes, depois dessa inscrição nessa atividade. Então, por exemplo, se eu sou alguém que estou vindo ainda para Portugal, eu vou fazer esse trem, então eu venho para Portugal, eu faço o meu registro na atividade profissional, eu faço a minha abertura da atividade, volto para o Brasil e vou lá pedir meu visto. Ou faço daqui também à distância, né? Também muita gente opta para depois só ir levantar o visto. Também, uhum, é possível. E aí eu venho com o visto de atividade profissional, né? Empreendedor individual, digamos assim, tá? Que é o artigo 60 da Lei de Estrangeiros. Ou então, muita gente que já esteja em território português também pode optar pelo artigo 89, que é aquele famoso pedido dos recibos verdes, que é o trabalhador independente.
Foi o meu caso.
Exato. Né? Porque às vezes você já está em território português, né? Você já tem aqui toda a sua construção de vida, tudo. Pode ser que vale mais a pena você ficar aqui e fazer esse pedido. Qual é a diferença de um por outro, né? Que muita gente fala, ah, então, você já tá aqui, qual a diferença? A diferença é o tempo que se demora. Porque se eu venho com visto, eu tenho um trâmite de fluidez do processo, né, de regularização em Portugal, melhor do que quando eu espero aqui essa manifestação de interesse. Porque pelo artigo 89, quando eu já estou em território português, eu tenho que fazer uma manifestação de interesse que ainda não é bem um processo, mas enfim, já é algo significativo, até porque agora, em tempos de pandemia, foi algo que o governo até reconheceu, né? As pessoas que têm manifestação de interesse, elas estão sendo consideradas regulares no país, ou seja, têm o seu peso. E é importante que se faça isso, né? Para a pessoa sempre ter ali alguma coisa, um registro no CEF. Só que o ponto negativo é que demora, né? Por volta de 2 anos, talvez agora até mais com a pandemia. O ponto negativo é que eu não posso sair do território português. Não é aconselhável, porque eu não tenho nada ainda, não tenho uma residência. E isso que, às vezes, é um pouco complicado, porque eu não, né, não posso sair do território e aí fica um pouquinho mais difícil do que quando eu venho com visto. Eu já venho com visto, que vai converter numa autorização de residência. Hoje em dia, quando eu venho com meu visto, eu já venho com a data de me apresentar para o CEF, ou seja, é um processo que flui. E quem vem com familiar é o melhor caminho. Por quê? Porque depois eu já posso seguidamente pedir o reagrupamento familiar.
Uhum.
O que não acontece quando eu peço para 89, ou seja, 89 eu vou fazer todo esse caminho de 2 anos, por exemplo, e depois de 2 anos é que eu ainda vou pensar nos filhos, esposa, marido, enfim, quem for reagrupar.
Da minha experiência, né, que a Vanessa foi a advogada que me acompanhou nesse processo, inclusive até foi mais rápido, eu acho que demorou 1 ano, mas também foi faz já alguns anos, né, hoje eu ouço falar que tá bem pior. E na questão da abertura da atividade, no meu caso, compartilhando um pouco, né, eu sou formada em jornalismo, especializei em marketing, então assim, eu não precisei recorrer a nenhuma ordem, assim, eu, no meu caso, foi a própria pessoa das finanças que perguntou qual era a minha formação. Eu levei meu diploma, mas eu não lembro se eu levei por levar ou se foi obrigatório mostrar, mas eu lembro que eu levei. Uhum. E ela foi comigo analisando uma lista.
Exato.
Analisando uma lista. E daí nós chegamos à conclusão que determinado código lá fazia mais sentido pra mim. E daí eu falei, ok, pode ser. É, o meu processo, pelo menos, foi dessa forma. Mas eu não aconselho, né, fazerem o que eu fiz. É que eu já tava aqui, né, realmente queria ficar, mas é um sacrifício, né, 1 ano sem poder ir pra casa, agora mais tempo ainda, né, mas...
É, exato, agora é muita incerteza, não é? Então, claro, se a gente fosse aconselhar, qual é a melhor forma de vir? Com visto, óbvio, né, principalmente agora,
sempre,
até porque a gente não pode nem circular sem visto, mas também eu percebo que quem vai fazer esse procedimento não tem como fazer se não tá aqui inscrito na ordem, enfim, fazer esses trâmites todos. Não é? Também é mais complicado. Pode se fazer por procuração? Pode. Também é possível fazer inscrição na hora por procuração, muita gente faz, ou abrir atividade. Acredito eu que também é possível fazer por procuração, mas enfim, também tem que ter muita atenção com essa questão da procuração, tá bem? Vocês têm que ter muita atenção a isso.
Eu noto que, principalmente assim, no ramo da beleza, e assim, muitos prestadores de serviços brasileiros aqui, eles são profissionais independentes, né, recibos verdes. Eu noto que é geral, e eu acho que é pra sair do estatuto do recibos verdes pra abrir uma empresa, né, como tu falou, Vanessa, precisa ter um certo faturamento anual que é muito maior, então muitos acabam ficando nesse nível.
Exato. Muita gente faz isso, até cabeleireiro, exatamente. Esse exemplo meio que você falou, não constitui a sociedade, porque sai uma despesa muito maior, não é? Então, quem tá aqui não faz dessa forma. Muitas vezes as pessoas abrem empresa para justificar o visto, mas pode ser que não seja o caminho mais adequado. Até porque, assim, quando eu presto consultoria, às vezes a pessoa vem muito com a ideia firme do D2. E na consultoria a pessoa acaba desconstruindo, vendo que, se calhar, não é o melhor caminho para o perfil dela, porque ela não tem uma estrutura financeira compatível para esse projeto. Não é que vai desistir do projeto, mas ela vai vir de outra forma, não é? Porque aquele encargo é muito grande, até porque assim, o CEF, ele quer alguém que tem uma estrutura financeira, porque essa é a ideia do visto, né? Você trazer o seu rendimento, o seu investimento estrangeiro para Portugal. Então, de alguma forma, você tem que ter essa capacidade. E precisa mesmo, porque quando chegar aqui, vocês vão ver que precisa ter essa capacidade, porque um negócio, quando inicia, ele tem o seu tempo, né, para poder conseguir ter rendimentos e lucros. E um detalhe que é muito importante, porque a empresa, ela, como todos os outros título de residência tem validade de um ano.
Uhum.
Se em um ano eu não conseguir ter a minha empresa no azul e não ter o lucro suficiente para estar no azul, isso é complicado, porque eles podem nem renovar. Né? E um ano para uma empresa é muito pouco, né?
É,
um ano para a gente, se calhar, é muito, mas para uma empresa, um ano é pouquíssimo tempo. Então, se eu abri empresa ano passado, vim com a autorização de residência, tudo, vou renovar esse ano. Imagine agora quem pegou a pandemia. É claro que tudo bem, a gente pode sempre justificar, né? A pandemia está justificando tudo. Mas a verdade é, quer dizer, se a pessoa não demonstra que tem sustentabilidade, o CEF não vai renovar. Ele vai falar, olha, não tem aqui. Essa empresa vai ficar no vermelho, vai deixar de pagar e vai dar prejuízo para o país, porque pessoas vão ficar sem receber. Pessoas vão para o desemprego, enfim. Uma série de consequências que dá quando uma empresa fecha.
É verdade.
Em relação aos encargos dos recibos verdes, embora eu seja, eu sou péssima com essas questões de números, mas o que eu posso, né, queria que a Vanessa falasse um pouco disso, mas é preciso também ficar atento que, como tu não é funcionário de ninguém, é tu que paga a tua segurança social, o IRS também é. Eu acho que os encargos são altos, né, pra quem é recibo verde. Então, por exemplo, eu presto serviço pra uma empresa, pra uma única empresa, que é de fora, né, e ao colocar o meu preço, né, nos meus serviços, eu tenho que lembrar que eu pago toda a minha segurança social, não é como se eu fosse contratada, né, que eu vou dividir isso com a empresa. Então, as taxas acabam sendo mais pesadas.
É, e aí, até um dado interessante, antes da gente falar em números, é que a gente tá falando muito do empresário individual, abrir atividade em nome individual, como se fosse a pessoa só trabalhar sozinha, mas a maioria dos casos, as pessoas trabalham para alguém, para uma empresa, que é o maior caso da Nanda. Ou seja, até o pessoal da tecnologia, da informática, que são contratados do Brasil, maioritariamente é recibos verdes. Pessoas, advogados que trabalham em sociedade de advogados, maioritariamente é recibos verdes. Então, é uma cultura em Portugal muito utilizada. As empresas contratam para trabalhar em recibos verdes. E aí o encargo é todo meu, né? É todo da pessoa. Então, sou eu que vou ter que reservar um valor mensal para pagar minha segurança social, que são, não me engano, 23% do salário mínimo, né? Que é 635 euros. Então, 23% eu tenho que reservar para pagar todos os meses. O imposto de renda, geralmente eu vou pagar anualmente, não é? Aquele montante que eu, ou seja, se é anual, eu tenho que deixar reservado, porque senão eu vou pagar tudo de uma vez só e, enfim, pode, quando chegar, me assustar.
Todo mês é isso que eu faço, todo mês vai um pouco pra poupança IRS, esse é o nome que eu tenho lá.
Tem que deixar, porque depois é aquela tabela que a gente já falou. Então, às vezes, se eu recebo, se não me engano, 22 mil euros anual, eu já vou ali pra tabela dos 28,5, mais ou menos. Então, claro que depois tem o abatimento, cada casa no caso, porque eu vou poder usar os abatimentos para poder reduzir o imposto de renda. Mas eu tenho que ter essa consciência, que eu não posso gastar tudo do 100% que eu ganho, que eu vou ter que deixar sempre dinheiro à parte para pagar essas despesas.
Aquele teu salário nunca é todo o teu salário, né? Sempre, uma parte dele é teu salário só. Isso é um ponto de atenção. Nos meus primeiros meses aqui, eu não me atentava a este fato, né? Aí depois veio um susto.
Exato. E tem outra situação muito importante para quem tem essa atividade, que é determinadas atividades tem que recolher IVA.
Uhum,
eu não sei se no seu caso recolhe. Recolhe também?
Na verdade, é a empresa de fora, então eu não retenho IVA.
Ah, tá bem, exato. Quando é de fora, não retém, exato. Mas vamos supor que você faça uma atividade preste aqui em Portugal. Aí você vai ter que reter o IVA.
Sim.
Então, atenção, a cada 3 meses, você, pessoa singular, não é? Pessoa física, vai ter que recolher o IVA dos seus clientes e repassar para o Estado a cada 3 meses. Então, é mais um dinheiro que você vai deixar à parte e repassar. Agora, atenção, que o IVA você só passa a recolher quando você perfazer um montante lucrar, como que eu vou dizer isso? Quando você passar a receber mais de 10 mil euros por ano. Então, vamos supor, quando você vai abrir uma atividade, a finanças vai perguntar, qual é o seu rendimento? Quanto que você vai receber por ano? Sempre é aconselhável você dar um valor menor que os 10 mil, porque se você disser, vou receber 20 mil por ano, vai ter que coletar IVA já logo de cara.
Sim.
Então, se você falar, eu vou coletar 8 mil, 9 mil, e aí o que vai acontecer? Se naquele ano você ultrapassar os 10 mil, quando chegar janeiro do próximo ano, você tem que informar as finanças. Olha, ultrapassei 10 mil ano passado, vamos supor agora, dezembro. Vai chegar 31 de dezembro, eu reparei que eu ultrapassei, passou 10.500 euros. Em janeiro de 2021, né, 2021, eu tenho que indicar as finanças. Olha, vou passar a recolher o IVA porque eu ultrapassei. Uhum. E aí o sistema vai alterar e você vai ter que cobrar o IVA.
Então, até os 10 mil euros é o teto pra tu não recolher IVA.
É, pra não cobrar.
É tipo isento.
Isento, exato.
Interessante.
Eu sempre aconselho aos conhecidos que queiram, né, trabalhar com recibos verdes aqui, eu acho que é muito bom ter um contabilista. Eu pago o contabilista a cada 3 meses.
Uhum.
E é o melhor investimento. É. Toma meu dinheiro, contabilista. Não, até que o preço é bem assim, é justo, assim. E toda a dor de cabeça que ele me poupa, sabe? Tem coisas que eu não faço ideia, eu mando um e-mail. Então, eu acho que vale a pena. Eu tenho amigos que também, né, fazem esse investimento. Então, é uma taxa ali a cada 3 meses. E ele deixa tudo nos conformes. Porque o meu medo é que depois eu tenha algo irregular, gere alguma dívida, alguma coisa. E depois isso implique na renovação do meu visto, eu não posso arriscar.
Exatamente.
Então, né, se você não tá muito certo sobre todas essas regras, tem o seu contabilista. Acho que vale a pena.
Pois é, eu já ouvi dizer que aqui é meio chatinho e é melhor ter um contabilista mesmo.
É, até porque na renovação, um dos documentos que a gente precisa levar é o certificado de não dívida das finanças, né, e da segurança social.
É.
Então, é um dos requisitos. Se não tiver em dias, não renova.
E, pessoal, lembrando que hoje a gente teve essa conversa, né? A gente tentou pincelar vários tipos de empresas, algumas questões relacionadas à tributação, a oportunidades, a regras, mas, né, nada como, né, procurar ainda mais informações, entrar em contato com um especialista, por exemplo, a Vanessa, né, para tirar suas dúvidas mais de forma mais personalizada quando vocês, de fato, quiserem constituir uma empresa em Portugal ou aplicar para um tipo de visto que tenha a ver com ser empreendedor. Mas, claro, que a ideia é que esse episódio sirva como uma base para vocês, né, esclarecerem as primeiras dúvidas.
Bom, pessoal, então hoje no quadro Nossa Língua nós trouxemos algumas palavras mais de escritório que a gente pode associar um pouco com empresas. É, e eu vou começar falando aqui de uma palavra que é um pouco diferente do Brasil. Quer dizer, é diferente, né, do Brasil. E que eu acho até... Agora eu tô acostumada também, mas eu acho que não tem nada a ver com como a gente chama no Brasil, que é o agrafador, que no Brasil é o grampeador. Eles agrafam as folhas e não grampeiam. Então...
É. Essa é bem diferente.
É.
O outro nome que nós usamos aqui é o ficheiro, sendo que no Brasil falamos arquivo. O arquivo tal, abre o arquivo, e aqui não, é tudo o ficheiro.
E eu notei uma coisa, em vez de ser, envio o arquivo em anexo, é envio junto. É tipo, envio junto o ficheiro, envio junto.
Ah, eu nunca notei isso.
Nos e-mails?
Eu escrevo direto o anexo. Eu nunca percebi que eles escrevem junto. Nossa Senhora.
É. Observe, comece a observar. Eu acho que, se calhar, as duas formas são usadas.
Tem as duas formas.
Pode
mas...
ser, porque eu nunca notei e eu sempre escrevo em anexo.
Ah, mas eu acho que todo mundo entende. Bom, e a outra palavra que, se calhar, vocês já ouviram ou já nos ouviram falar no programa, mas trouxemos de qualquer forma, é ecrã, que no Brasil é a tela. Então, por exemplo, o ecrã do telemóvel, né, é a tela do celular.
E televisão também, não é?
Sim, o ecrã da televisão, do computador.
Né, todas as telas são ecrãs.
Bom, a outra palavra também que eles utilizam aqui, que é o portátil, né? Em vez de falarem notebook, que nem no Brasil nós falamos o notebook, eles utilizam a palavra portátil.
Ai, eu me confundo tanto, porque em francês, portable é o celular.
Ah!
E aí, sei lá, às vezes eu falo portátil, mas não, mas eu, sabe, porque pra mim parece que essa palavra, portable ou portátil, pra mim é o celular, não é o computador, e daí eu fico confusa, mas aqui notebook não é nada, notebook é um caderno, se calhar.
Um bloquinho.
Caderno de notas.
Acho que sim, não se usa muito. Bem, outra palavra que nós utilizamos hoje bastante, né, no podcast, que seria a pessoa singular, que no Brasil é a pessoa física, e a pessoa coletiva que nós usamos aqui, que no Brasil é a pessoa jurídica. Né? Então, são nomenclaturas diferentes.
E isso é bem importante saber, né, para quem tá abrindo uma empresa.
Exato.
E uma palavra que a Vanessa, inclusive, lembrou, que é muito diferente, é esferovite. Eu desafio os nossos ouvintes a adivinharem o que é esferovite. Essa palavra é... não necessariamente é do escritório, mas pode ser.
Chocante.
Pois. O esferovite...
Poderia ser caneta, né? Porque esferovite...
É, porque... É, tipo caneta esferográfica, né? Ah, poderia ser uma caneta. Seria uma boa...
Poderia,
você em casa chutou caneta, você até que, né, consegue... né? Mas não, tá errado. É isopor.
Isopor, exatamente. E eu lembrei de uma palavra também que a gente, porque a gente falou do ficheiro, que eles usam que descarregar. Ah, eles não usam muito fazer o download ou baixar. A gente fala baixar, eles falam descarregar o ficheiro.
Descarregar o ficheiro.
Também, descarregar a aplicação.
E uma outra coisa também, carregar o botão. Mais do que apertar o botão, carregar o botão. Né?
Carregar o botão.
Então, tem esse universo, assim, do computador, das coisas de informática, acho que tem bastante palavras, assim, né, que a gente vai descobrindo. Então é isso, Vanessa, muito obrigada por ter participado de mais um episódio com a gente. E agora, deixa teus contatos, né, como que os ouvintes podem encontrar o teu conteúdo, falar contigo.
Eu é que agradeço mais uma vez por essa participação, é sempre um grande prazer estar com vocês. E quem quiser até saber mais sobre esse conteúdo que nós falamos hoje, tem muita coisa no meu blog, né? Muitos artigos sobre o assunto. Então podem ir lá no direitossemfronteiras.com. No Instagram também eu posto muito conteúdo sobre essa temática do empreendedorismo, que é vanessabueno.odsf. E enfim, fiquem sempre acessando as minhas redes sociais, que sempre tem conteúdo sobre essa matéria de empreendedorismo. Aqui em Portugal.
É verdade, até IGTV, né, agora tu tem feito também sobre os conteúdos.
Exatamente, tenho feito alguns IGTVs, é verdade.
É, muito legal.
E pessoal, antes de a gente terminar também, eu só quero explicar que esse episódio ele vai ser um pouco, quer dizer, não é diferente, o episódio ele tá igual mais ou menos como a gente sempre faz a dinâmica, mas depois dele nós vamos ter alguns desdobramentos que nós vamos postar alguns mini episódios ao longo, um por semana, né, depois a gente vai postar o episódio da Vanessa, e a partir da próxima semana já vamos postar a história de alguns empreendedores brasileiros que empreenderam aqui em Portugal, né, então eles vão contar a sua história, mais ou menos, muito rapidamente, são mini episódios mesmo de até 15 minutos, então a gente também são de várias regiões do país, né, de Portugal, e mais ou menos eles contam como é que foi, como é que surgiu a ideia, como é que foi mais ou menos o processo aí de formalização ou não da empresa, e como tá funcionando aí, e até para quem quiser depois, quem já tá cá em Portugal e quiser procurar esses negócios na sua cidade, né, por acaso está naquela cidade e quer descobrir, por exemplo, quero fazer pilates, nós temos aí um estúdio que vai falar sobre isso, também temos uma loja online sobre de telemóvel, etc. E duas coisas só que eu queria por último também, que é duas dicas. Uma delas a gente já conversou, que é o Lusitânia, nós já falamos do Lusitânia Podcast aqui, que não deixa de ser, nós não deixamos de ser empreendedores enquanto podcasters, né, por mais que não recebamos ainda por isso, mas o Luciana Podcast, quem quer também ouvir histórias de Portugal, etc, de uma forma diferente, ouçam, né, o podcast com o Thiago, e tem um podcast hoje de portuguesas, duas portuguesas, duas Marias, e o nome do podcast inclusive é Maria Vai Com, três pontinhos, acho que vocês encontram no Spotify ou nos outros agregadores, e são duas portuguesas falando sobre vários assuntos de uma forma muito parecida comigo e com a Nanda. Eu ouvi ontem um episódio, iniciei o segundo, de forma muito livre também, assim, muito descontraída, dando sua opinião, e são episódios curtos também, de até 35 minutos, então assim, quem tem curiosidade também de ouvir o que os próprios portugueses pensam de coisas que acontecem aqui em Portugal, fica a dica aí pra vocês.
Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Hoje falamos sobre empreendedorismo em Portugal, com o intuito de trazer informações para quem está pensando em criar uma empresa, abrir um negócio por aqui. E se você gostou desse episódio ou ficou com algumas dúvidas e quer saber mais sobre o assunto, nos manda uma mensagem. E não esqueça do nosso programa de membros no Apoia-se, apoia.se/caravelabrasileira, e no Patreon, que é patreon.com/caravelabrasileira.
E lembre também que agora temos a opção de você pedir um episódio exclusivo sobre um tema que tem interesse. É só acessar apoia.se/meu-episódio-no-caravela. E é muito importante que vocês apoiem o Caravela para que possamos continuar a entregar episódios para vocês e também conteúdos diferentes, como é o caso desse episódio. E também temos recompensas para todos os apoiadores. E para ficarem por dentro de tudo que acontece na nossa Caravela, acompanhe as nossas redes sociais, onde vocês podem interagir enviando perguntas, sugestões, críticas, as suas histórias. Nós estamos no Instagram, no @podcastcaravelabrasileira, no Facebook, no @caravelabrasileirapodcast e no Twitter, no @caravelabr. Para quem prefere escrever mais, quer nos contar uma história mais longa, pode enviar um e-mail para o podcastcaravelabrasileira@gmail.com.
Todos esses detalhes estão disponíveis na descrição do episódio.
E é sempre bom lembrar que todos os nossos episódios são editados pela Gabriela Sasso, cujas informações de contato estão na descrição do episódio e no post do Instagram.
É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio.
Até o próximo episódio.
Tchau.
Tchau.